Bem-vindos. A 2 meses das eleições legislativas de 10 de março, sobra uma pergunta. Pode a história repetir-se? Pode esta AD de Sá Carneiro, de Freitas do Amaral e de Gonçalo Ribeiro Teles, em 1979, ganhar uma nova vida em 2024, com Luís Montenegro, Nuno Melo e Gonçalo da Câmara Pereira?
Nós hoje somos muitos, amanhã seremos mais, nós vamos ser milhões, nós vamos ganhar as eleições.
E pode esta geringonça de António Costa, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa de 2015 reeditar-se com Pedro Nuno Santos, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo?
Eu fiz parte de um governo que foi um grande governo, em que conseguimos uma maioria e o Partido Socialista não tinha ganho as eleições. Fiz parte de um governo e não renego esse governo e essa experiência.
Os dados estão lançados, mas desta vez há mais variantes. Quanto vale a esquerda? E quanto vale realmente o Chega do ponto de vista eleitoral? E até que ponto este homem, André Ventura, não poderá tornar-se no fiel da balança da política portuguesa? Ambição não lhe falta.
Sejam para o Chega um momento em que assume definitivamente que é candidato a governar Portugal e que por isso vai querer estar numa luta a três com o PS e com o PSD. Chega tem que deixar de ser o partido que seja a voz do protesto.
André Ventura, que se prepara para voltar a ser coroado este fim de semana em Viena do Castelo, no Congresso do Chega, como líder de um partido que continua a agregar os descontentes, os revoltados e, por que não, também os ressabiados do regime.
O PSD neste momento é uma espécie de catavento, anda à procura das situações que mais lhe convém, falar. O partido que se está transformado numa oposição rasteira, digamos assim, neste partido não me revejo.
Está no ar mais um Contrapoder. Eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho, como habitualmente, Manuel Ferreira Leite. Muito boa noite. Também o Sérgio Sousa Pinto. Boa noite. Bem-vindos aos dois. Vamos começar. Começo por ti esta semana, Sérgio, pelo Chega, precisamente, que está reunido em congresso em Viena do Castelo. André Ventura só tem discurso marcado para este sábado e depois, naturalmente, também para este domingo. Mas para já, há uma primeira análise que podemos fazer, que tem a ver com a ambição que André Ventura coloca nas próximas eleições legislativas. Acabámos de o ouvir, dizendo que acha que esta corrida eleitoral vai ser uma corrida a três e que o Chega poderá ombrear com o Partido Socialista e com o PSD. Não é a primeira vez que André Ventura coloca fasquias deste género, nós sabemos. A minha pergunta é se desta vez é mesmo para levar a sério, ou seja, se o crescimento que se sente do Chega nas sondagens poderá ter uma tradução prática nas urnas.
Boa noite, Anselmo.
Boa noite, Manuela.
Eu acho que não. Acho que esse objetivo proclamado de ultrapassar o PSD e de ser o partido liderante da direita e do centro-direita em Portugal está manifestamente
empolado.
Não é empolado. Não está ao alcance do Chega. Eu acho que o Chega tem outro objetivo, que é o seguinte: o Chega aspira a ser indispensável ao PSD, não é? Para inviabilizar a constituição de qualquer maioria de sustentação do governo que não conte com a sua participação de uma maneira ou de outra. O PSD, evidentemente, que também representa uma ameaça muito importante para o Chega, na medida em que é o beneficiário do voto útil. Portanto, todos aqueles portugueses que consideram que é prioritário, ou necessário, ou desejável afastar o Partido Socialista do governo, já sabem que o que têm a fazer é votar no PSD, porque é a única forma de poderem alcançar o resultado que pretendem.
E este PSD, e agora esta AD, está a conseguir capitalizar esse voto útil, ou até agora não têm dado grandes provas disso?
Eu acho que não. Eu acho que se há alguma dinâmica de vitória vislumbrável, eu acho que é da parte do Partido Socialista e também nota-se uma certa força por parte do Chega, não é?
O que é até quase paradoxal, não é? Porque o Partido Socialista sai do governo da forma como sai, com um processo judicial ou com a justiça novamente como fantasma, depois de 8 anos de governação. Portanto, é quase paradoxal que se olhe agora para o Partido Socialista como o partido com dinâmica de vitória, não?
Não, eu não diria que é paradoxal. O PS é um grande partido nacional que consegue ser alternativa a si próprio, que é algo que só está ao alcance dos grandes partidos nacionais. E no último Congresso, sem renegar nada do seu legado político dos últimos anos, e falando, aliás, com grande franqueza e abertura sobre isso, há os entusiastas da geringonça, há os que não são entusiastas da geringonça, quer dizer, tudo isso faz parte da vida interna do partido, uma saudável diferença de opiniões, mas a verdade é que o Partido Socialista conseguiu fazer um corte com o passado e afirmar-se com uma nova liderança que toda a gente percebe que não é uma espécie de factotum da anterior liderança. O líder do PS é um homem livre, que tem a sua própria estratégia, as suas próprias ideias, os seus próprios objetivos, com os quais concordaremos mais com uns, menos com outros, mas o que não há dúvida é que o Partido Socialista de Pedro Nuno Santos e daqueles que o rodeiam é um Partido Socialista muito diferente daquele que será rendido, digamos assim, ou que já foi rendido no Congresso e será rendido nas próximas eleições.
Então, mas já aprofundamos aí um bocadinho melhor também aquilo que foi o encerramento do Congresso do Partido Socialista, mas Manuel Ferreira Leite, deixe-me voltar aqui ao tema do Chega, para lhe perguntar se tem esse receio de que esta ambição de André Ventura de facto se possa traduzir de uma forma ou de outra, mesmo que não seja na exata dimensão que ele coloca, se pode traduzir nas urnas e se isso não é de alguma forma também uma falta de capacidade da própria AD ou do PSD e da AD de capitalizar o voto útil.
Não, boa noite. Não, aquilo que eu acho é que é uma vitória para o Partido Socialista, porque o Partido Socialista durante este tempo todo...
O que é uma vitória? Se o Chega a crescer?
Sim, tudo fizeram e muitas coisas fizeram para apocar o PSD, o que significa nessa situação ter dado bastante elan ao Chega. E, portanto, de cada vez que se critica de uma forma tão aberta o PSD e se provoca, direi assim, o Chega, como por exemplo era feito na Assembleia da República, aquilo fez empolar o... Portanto, não tenho nenhuma dúvida de que houve alguma estratégia por parte do Partido Socialista no sentido de fortalecer o Chega, maneira de efetivamente contrair a posição do PSD na direita ao lado do PS.
Sim, fazem que o PS quase que elogia o Chega como o principal partido da oposição.
Mas, exatamente.
Mas admitindo isso, eu concordo também com essa leitura, não é curto dizer que só o PS é que é responsável pelo crescimento do Chega. O PSD não tem responsabilidade neste crescimento do
Chega? Com certeza que tem. Todos têm responsabilidade naquilo que se passa. E, portanto, aí ninguém pode retirar-se das responsabilidades da sua ação política. Agora, eu estou também totalmente... E por causa disso, provavelmente, com essa visão, foi feita esta AD, que eu tenho visto muito criticada e criticada de uma forma que é um bocadinho chocante. Por exemplo, mesmo no Congresso, o próprio líder do partido disse que era uma coisa requentada.
Recaustada, acho que a expressão foi recaustada. Foi
buscado ao baú, um baú, portanto era uma ideia de coisa
antiga. A ideia de uma coisa antiga.
E eu acho que não é. Eu acho que a AD é realmente uma ideia, e não é nenhum, é um projeto que nasceu há uns anos, bastantes, numa situação política que é mais ou menos semelhante àquela em que nós vivemos agora, que é o PSD estar verdadeiramente encurralado entre uma esquerda a partir do Partido Socialista difícil de ultrapassar e uma direita em que para a direita todos são fascistas, era o que havia na altura. E, portanto, quando houve a ideia daquela agregação, foi exatamente para haver uma frente que conseguisse romper essas duas barreiras que lhes estavam fixadas.
Mas reconhece que Luís Montenegro não é propriamente Sá Carneiro, nem Nuno Melo é propriamente Freitas do Amaral, pois não?
Anselmo. Seria estranho. que na nossa sociedade nós tivéssemos na mesma, como protagonistas, o mesmo Sá Carneiro, o mesmo Freitas do Amaral. Admito que eles estejam aí na sociedade, mas não me passa para a cabeça que algum deles lhe passasse para a cabeça entrar numa situação política e debater-se contra o país. E ainda ninguém mudou de nomes pelo facto das pessoas terem mudado. Eu isso acho que é efetivamente uma crítica verdadeiramente injusta. Porque a Assembleia da República e os seus deputados não têm nada a ver com aquilo que era a Assembleia da República e os seus deputados naquela altura. Isto é, provavelmente, a primeira fila neste momento não conseguir para a última do atual. E, portanto, e no entanto, não deixámos de lhe chamar deputados, nem deixámos de lhe chamar Assembleia da República. Portanto, com certeza que os protagonistas são diferentes.
Quando eu faço a comparação, penso não, sobretudo não é na capacidade de agregação e na capacidade até de passar a mensagem, que até agora é uma das principais críticas que se faz a esta AD e aos protagonistas desta AD. Há uma dificuldade enorme em passar uma mensagem e o tal projeto que a Soutora falava
há pouco. Há dificuldade, se calhar, em passar a mensagem e há muita dificuldade em absorvê-la. Porque nós não vemos, do Partido Socialista, não vemos nenhum Mário Soares, não vemos nenhum Salgado Zenha, não vemos nenhum Almeida Santos e não deixamos de lhe chamar Partido Socialista. Portanto, há ali os protagonistas não têm nada a ver uns com os outros e não é por causa disso que se elimina uma ideia ou um título. Portanto, pegar-se na atual AD e considerar-se que não são os mesmos protagonistas, eu digo claro que não são os mesmos protagonistas. Claro que não têm o mesmo peso na sociedade que tinham os anteriores. Porque atualmente a política não é aquilo que era há 40 anos. Portanto,
e acredita que esta AD vai ser capaz de agregar de forma pelo menos comparável com a AD de 79, vai ser capaz de agregar o centro-direita e evitar depender do Chega, porque no fundo é isso que se está à procura, não é?
Exatamente.
É evitar depender do Chega para poder governar.
A única coisa que eu lhe posso dizer é que estamos em democracia e isso vai depender dos eleitores. Se os eleitores estão satisfeitos...
Esse é o momento dos partidos, não é? É o momento dos partidos.
É o momento dos partidos, mas é o momento dos eleitores avaliarem o que têm, o que têm tido, se querem continuar ou se querem mudar. Qual é a perspectiva que têm no futuro ou qual é que não têm. E eu não acredito que as pessoas não estejam totalmente conscientes do que é que têm e qual é o futuro que as espera. E que há políticas completamente diferentes, que é necessário especificar e dizer coisas concretas, com certeza. Mas neste momento eu acho que ainda não é isso que as pessoas estão a criticar. No fundo têm criticado coisas como acabou de dizer, que é qual é a comparação com o Sá Carneiro. Claro que não há comparação nenhuma, quer dizer, se existem Sá Carneiros neste país não se lembram de ir para a política, portanto
desse ponto de vista não é comparável.
Não podemos entrar, quer dizer, entrarmos nisso é tentarmos acabar com uma ideia que ela tem valor por si própria, tem valor histórico, quer dizer alguma coisa, quer dizer que estamos a repetir o mesmo sentimento que houve naquela altura, provavelmente, com certeza, com protagonistas diferentes e também com eleitores diferentes.
Sérgio,
os eleitores também são diferentes.
Esta AD já mostrou alguma coisa do ponto de vista do tal projeto, no fundo é esse o pressuposto de uma grande coligação, não é? É um projeto para o país.
Bem, eu tenho que responder que não, acho que não, com exceção da referência que fizeram ao complemento solidário para idosos, que tenderia para os 820
Sim.
euros.
Luís Montenegro apresentou no Congresso do PSD.
Fora isso, mas eu também devo dizer que não vivo obcecado com estas novidades, estas bolas coloridas que os políticos têm que tirar das cartolas em momentos eleitorais. Toda a gente sabe quais são os problemas do país e o que se pretende é que os problemas do país sejam enfrentados e sejam resolvidos, ou que exista um progresso tangível no sentido de se resolverem, não é? Não é preciso estar a inventar grandes avanços, o que é preciso é resolver os problemas que são sempre os mesmos, não é? O problema do crescimento, o problema do SNS, o problema da educação, o problema da habitação, o problema da segurança social.
Portanto, a apresentação da AD, só para já agora também pegarmos daquilo que foi a apresentação da AD.
A apresentação da AD não teve
uma insistência muito grande no tema da saúde, por exemplo.
Sim. Não. Apareceu esta ideia de fazer um pacto com o PS sobre a saúde, mas agora que pacto é este? Qual é o pacto? O que é que querem com o pacto? Qual é o sentido do pacto? Quer dizer, se não disserem o que é que pretendem com o pacto, não se vê. Agora, também respondendo ao que disse o Manuel Ferreira Leite, eu acho que a AD não descolou. E não descolou não foi por culpa do PS, nem por responsabilidade do Chega. A AD não descolou, o que não quer dizer que não venha a descolar. Ainda estamos a 2 meses das eleições e nós só podemos aqui... só nos podemos reportar aos últimos dias. Agora, objetivamente pareceu um tiro...
Há 8 dias.
Está bem, mas quer dizer, a impressão com que eu fiquei, não sei se outros terão ficado também, que foi um tiro de pólvora seca. Pum, grande estampido, zero impacto. Vamos lá ver o que vai acontecer. Vamos lá ver como é que o eleitorado vai lidar com o compromisso que Montenegro assumiu, e na minha opinião bem, quando disse que com ele não haverá entendimentos com o Chega. Imagine-se que a direita tem maioria no plenário, que o PS vence as eleições, mas que a direita é maioritária no plenário. As pressões sobre Montenegro, e desde logo as pressões vindas do próprio partido, vão ser brutais. Será que Montenegro vai resistir a essas pressões? Será que o PSD vai tentar livrar-se de Montenegro para encontrar um líder disponível e que não tenha assumido compromissos, nem tenha dado a sua palavra e que esteja disponível para um qualquer entendimento que crie condições para o apoio parlamentar a um governo do PSD?
Bom, desde logo nesse cenário, Montenegro disse que não governaria se não ganhasse.
Não governaria se não ganhasse.
Portanto, num cenário em que o Partido Socialista vence as eleições, mas haja uma maioria de direita, tomando como séria as palavras de Montenegro, nenhum de nós tem razões para duvidar, Montenegro não será Primeiro-Ministro.
Vamos lá ver. Não está aqui em casa a palavra de Montenegro, tenho a certeza que Montenegro.
Não, nem era.
Eu tenho Montenegro também por um homem sério, não é? Mas nós vimos o que aconteceu na Madeira. Eu também acho que o Presidente do Governo Regional é um homem sério, mas a verdade é que aceitou governar sem ter a maioria que exigiu aos eleitores. E, portanto, não tínhamos dúvidas. Se a esquerda não tiver maioria na Assembleia da República, as pressões sobre a liderança do PSD, vindas do PSD e vindas da direita, e vindas da direita social, e vindas da direita económica, e vindas da direita dos interesses, e vindas dos intelectuais de direita, vindas da comunicação social afeta à direita, serão mais que muitas. E Montenegro pode ver-se na contingência ter que decidir entre honrar a sua palavra e sair, ou... ao contrário, violando o compromisso que assumiu com o país, procurar um entendimento. E, esta incerteza não é boa para o PSD.
E desse ponto de vista, de facto, Chega pode-se afirmar aqui um bocadinho como o fiel da balança, seja esse o cenário no pós-eleições, seja eventualmente uma vitória da AD, por exemplo, mas que não faz maioria sem o Chega. Portanto, por isso é que de uma forma ou de outra, o Chega não pode funcionar aqui um bocadinho como o fiel da balança... no pós-eleições?
Nós não sabemos qual vai ser a expressão eleitoral do Chega, mas na situação de grande fragmentação em que está a direita, o Chega tem um poder evidente, não é? Isso é uma questão aritmética, não é possível, enfim, pretender que o Chega não está ali com vai ter uma bancada...
Uma fragmentação da direita...
Com o Partido Liberal, com
é mais ou menos igual à fragmentação da esquerda.
Não é, acha? Porque os partidos da... Não é. Eu, Manuel,
mas,
a minha
pois,
opinião,
mas não ser é que é grave.
Não acho que seja, por duas razões. Primeiro porque a sociedade portuguesa, não é só a sociedade portuguesa, eu próprio, não estabelece um paralelismo entre o Chega e os partidos da extrema-esquerda, não é? Apesar de tudo. São partidos que já deram provas de participar no jogo democrático e do Chega nós não sabemos nada. Participar lealmente. E o Chega é um partido perigoso pelas coisas que diz. E agora está a fazer uma campanha a dizer que quer limpar Portugal. Eu acho que o Chega não é um partido fascista, mas esta linguagem é fascista. Esta linguagem é fascista. A mim provoca-me calafrios, não é? Eu conheço as pessoas do Chega, não são fascistas. Nem chamo o Chega um partido de extrema-direita, acho que é um partido radical, de direita radical, populista, como agora está na moda por aí fora. Um partido vendedor de ilusões, de soluções fáceis, um partido milagreiro, vendedores de banha da cobra. Esta é a minha opinião. Agora, fascistas não são. Mas quando se diz que querem limpar o país, quem é que queria limpar os países nos anos 30? Dos políticos, dos advogados, dos advogados políticos, dos barrigudos, dos pançudos, dos não sei quê, é a extrema-direita, quer dizer, é um partido...
Mas realmente nós o que passamos é o tempo a discutir direito praticamente as pessoas e a discutir o partido e não discutimos exatamente o que é que está em causa em termos do partido. Ainda hoje os estudos que apareceram publicados, enfim, publicitados, por exemplo, o Observador, fala desta questão gravíssima que é a saída dos jovens para fora do país. Quer dizer,
está a falar da manchete do Expresso.
Sim, do Expresso, sim. E houve outros tipos de programas que fizeram outros tanto.
De acordo, portanto, mas o Chega também tem um programa, quer dizer,
o Chega também tem programas.
Agora, nós, quando estamos a discutir os partidos,
mas agora nós vamos é pensar, vamos continuar a votar em setores que podem ter grandes qualidades e têm com certeza, mas que efetivamente têm como consequência que o país está a empobrecer, os jovens estão a sair embora, independentemente dos casos de saúde ou de educação, seja lá do que for. Há este ponto fundamental em termos de futuro do país. Estamos a empobrecer, os jovens estão a sair, estamos a envelhecer e isto não é futuro para ninguém. Seja Chega, seja Bloco de Esquerda, seja Partido Socialista, seja Partido Social Democrata. E, portanto, eu quero é saber qual é que é a política que cada um deles
vai implementar
ou vai, no mínimo, porque o próprio Partido Socialista anuncia medidas, salário mínimo nacional, aumentar não sei quanto, se eu pergunto, quem paga? Bom, quer dizer, é que eu posso decretar o salário mínimo nacional...
Pagam as empresas e paga o Estado,
exatamente. O Estado é o Estado. Lá sabe se tem ou se não tem, se vão buscar mais impostos ou se vão buscar menos impostos. Agora, as empresas, como é que elas têm essa capacidade? Como é que sobrevivem as empresas? Como é que elas podem crescer e pagar ainda salários mais elevados? Quer dizer, todos estes aspectos, que é o futuro do país, não é o futuro do PSD ou o futuro do PS.
E era isso que a AD devia estar a fazer?
Não tenho dúvidas que é o que tinha que estar a fazer e que vai ter que o fazer. Quando apresentar o seu programa, perceber-se exatamente o que é que está em causa. É que para mim não está em causa o Montenegro, o Chega ou não sei o quê. O que está em causa é o futuro do país. E cada um deles leva um caminho que não conduz a tal. Nós, ao fim de 8 anos, não temos uma condução que levam. Vamos continuar neste caminho? É este caminho que vamos continuar? Então votemos no PS.
Mas esta fragmentação de que o Sérgio falava, do centro-direita e sobretudo do PSD, que esta semana se traduziu na saída, por exemplo, de um deputado que, salvo erro, tinha mais de 40 anos de militância do PSD, estou a falar do Malo de Abreu, com críticas duríssimas, não apenas à direção e à pessoa de Luís Montenegro, mas ao caminho que o PSD está a seguir, isto não é o sintoma de alguma coisa?
É sintoma de várias coisas, nomeadamente que antigamente as pessoas davam-se e agora vendem-se. E, portanto, aí só aí há uma grande diferença.
Já que Malo de Abreu se vendeu.
Não acho que ele, não estou a dizer que ele que se vendeu, você está a tirar essa conclusão. Não, estou só a dizer é que os valores, os princípios são completamente diversos de há 40 anos até agora. E, portanto, se a pessoa não está bem num partido, acho muito bem que tenha saído. Acho lindamente. Se eu não estiver bem num sítio qualquer, seriamente e honestamente deve sair. Portanto, ele, seriamente, não gosta de lá estar, acha que está tudo errado, deve sair. Portanto, não vejo mal nenhum absolutamente nisso, nem é isso que abala o partido.
E não assusta estas notícias de que o Chega poderá estar a incorporar nas suas listas vários dissidentes, quer do PSD, quer da Iniciativa Liberal?
Ou seja, se as pessoas saem, ainda bem...
Não a preocupa enquanto não militante
preocupa,
do PSD?
Preocupa-me imenso que esteja dentro do partido pessoas que nada têm a ver com o partido e que estão a minar o partido por dentro. E isso preocupa-me. As que saem para ir para o A, para o B, para o C ou para casa, só podem limpar o partido. Acho ótimo. Portanto, não fico nada preocupada com as saídas, porque são pessoas que não interessam. Portanto, não interessa.
Só faz falta quem está.
Exatamente.
Deixa-me ouvir aqui o Sérgio também sobre isso.
Bom, nós sempre tivemos na nossa democracia pessoas que saíram de um partido e foram para outro, não é? Não podemos agora anatomizá-las em bloco. Eu lembro-me Lucas Pires, uma figura destacadíssima da CDS, líder de uma corrente interna muito importante, liberal, chamado Grupo de Coimbra, líder de candidato a primeiro-ministro, e que saiu do CDS e que foi cabeça de lista do PSD às eleições europeias. Não foi do MAD, foi do PSD às eleições europeias. E o Lucas Pires era uma figura maior da democracia portuguesa. Já não falei nos anos 70, em que convico parecia uma dança das cadeiras. A confusão era de tal ordem nos anos 70. Sousa Franco, foi um dos fundadores do CDS, e depois foi membro do PSD, depois foi membro da ASDI, e depois foi ministro do PS. Quer dizer, Sousa Franco é outra figura extraordinária da nossa democracia. Porque nós não podemos também...
Malo de Abreu tem esta particularidade de ter saído neste timing, um período eleitoral, e da forma como saiu, com estrondo, não é? apesar de tudo.
Eu não quero.
Não queres personalizar, não é?
Eu não quero personalizar nem Manuel de Abreu, porque o Manuel
de Abreu. A pergunta, aliás, tinha a ver com. Isto é um sintoma de alguma coisa ou não?
Eu fui um dos últimos anos presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. Manuel de Abreu era membro da minha comissão. Sempre pareceu um bom deputado que cumpriu a sua missão com muita dignidade, e não me apetece falar sobre as pessoas, consigo fulanizar, como nós passamos a vida.
Sim, mas sem fulanizar, isto que eu perguntava a Manuel Ferreira Leite, que é isto somado ao facto de neste momento André Ventura e o Chega estarem a passar a ideia de que estão a constituir listas para o Parlamento formadas com muita gente que vem do PSD e da Iniciativa Liberal, tem a ver com a tal fragmentação de que tu falavas há pouco?
Eu não tenho acompanhado bem o que se passa na Iniciativa Liberal, mas tenho ouvido que também há membros da Iniciativa Liberal que têm saído para outros partidos, designadamente para o Chega.
Foi o que eu acabei de dizer, do PSD e do Iniciativa,
da Iniciativa Liberal. Pronto. Sim. Mas esta coisa do PSD, enfim, teve mais impacto no Iniciativa Liberal, não sei bem quem são as pessoas, nem sei se são conhecidas ou não. Mas quer dizer, são fenómenos da vida
política. Fazem parte
da Chega, vida. O Chega é um partido que tem um homem, não é? Tem um homem que é o seu líder, que é uma figura carismática e é um excelente líder populista, não é? Arrasta as multidões com aqueles discursos que ele faz sobre as soluções miraculosas para os problemas nacionais. Mas é um partido que sem quadros, e o Chega precisa de quadros, não é verdade? O Chega tem duas hipóteses. Provavelmente duas estratégias que vai prosseguir em simultâneo. Uma é formar os seus próprios quadros na medida do possível.
Eu tenho a pessoa
tem lá gente com características para fazer essa formação política. E a outra é ir buscar gente qualificada e com uma experiência na vida política. Quer dizer, é do interesse do Chega. Além disso, o Chega quer sair da redoma, não é? Do partido intocável, do partido que não pode ser nomeado, do partido diferente dos outros, sempre que se aproxima do poder. Quando o poder não está ao seu alcance, quer afastar-se. É contra o sistema, quer rever a Constituição, quer um regime presencialista, quer sabe-se lá o que é que o Chega quer. Quer uma ruptura geral com isto tudo, porque considera que não tem nada a ver com o sistema nem com o regime. Mas quando em momentos de poder quer suavizar-se, quer parecer mais moderado, diz menos disparates do que é costume, e procura ser um partido mais mainstream, mais compatível com o palato do eleitor médio. Aliás, e para isso também precisa de pessoas que venham de partidos credíveis para também beneficiar
essa causa.
Para essa credibilidade.
Mas deixa-me já agora acrescentar, e com isso passo também aqui à Manuela, André Ventura, à chegada ao Congresso, assumiu claramente que o Chega tinha que deixar de ser apenas um partido de protesto e tinha que passar a ser um partido responsável. Leva a sério essa...
Pois, não, eu levo tudo a sério. Eu levo tudo a sério. E, portanto, não tenho nada a opor a que haja um partido ou que haja um líder de um partido que tenha essa ambição para o seu partido. Da mesma forma que julgo que é normal que, neste caso, a Aliança Democrática ou o PSD, ou seja, qual partido for, tenha essa ambição. Agora, essa ambição não se pode deixar, não podemos concretizá-la apenas na atuação dos seus líderes. Nós temos que, de alguma forma, aí evidentemente que os líderes têm que ter capacidade para transmitir as suas ideias. Agora, não podemos é continuar a estar nesta discussão do A e do B, do deputado que veio daqui, deste que se zangou e do outro que fez e que não sei o quê, sem estarmos a discutir verdadeiramente o que é que está em causa.
Tu, o que é que a AD devia fazer nas próximas semanas e até às próximas eleições?
Eu nem preciso de fazer grandes coisas. Precisa de explicar às pessoas o que é que vai fazer e que medidas é que vai tomar para alterar quase que 90 graus a orientação da política deste país. Se vamos continuar a deixar sair os jovens, porque vamos lá ver, se este rumo continuar, eu devo dizer que é praticamente indiferente quem é que vai governar o país, porque o país vai deslaçar-se mais do que aquilo que já está deslaçado. Não tem futuro. Acha que tem futuro? Não tem futuro. E, portanto, se não tem futuro, olha, deixa lá quem quiser. Portanto, é a única coisa que eu posso dizer.
Devia escolher um conjunto de bandeiras.
Não deve escolher, tem que as fazer.
Explicar ao país.
Tem que fazer, tem que aparecer, tem que dizer que as políticas. Agora, se pensam que as políticas vão ser, têm que ser todas aquelas que são medidas que se anunciam, aquelas para captar os votos, é evidente que dificilmente faz isso. Porquê? Porque a população é maioritariamente envelhecida, maioritariamente são velhos, grande parte e uma fatia importantíssima dos jovens estão a sair e, portanto, é evidente que aquilo que as pessoas mais idosas querem não é pensar no futuro. O que querem é o seu presente, têm a sua...
Foi isso que viu o Pedro Nuno Santos fazer no discurso de encerramento do Congresso do PS, quando elencou algumas das prioridades que o Partido Socialista
é evidente,
vai ter daqui
é para evidente
frente.
Que, é evidente que o Partido Socialista fala muito em medidas que toma dirigidas àquelas pessoas que sabe que são os seus potenciais eleitores.
O que não deixa de ter a certa forma paradoxal, porque no tempo do professor Cavaco Silva, os reformados eram todos do PSD.
Exatamente.
Já viu.
Mas porque sabe...
PS podia retribuir as considerações que a Manuela acabou
não,
de fazer.
Não, mas eu sou uma coisa, mas vamos lá ver. Mas eu não sou das pessoas que considero que o país deve crescer pondo de lado os reformados. Portanto, faz parte do crescimento do país que também os reformados tenham uma situação melhor. Era natural que as votassem todas no PSD na altura, porque passaram a ter o 13º mês, passaram a ter o 14º mês e coisas desse estilo. Portanto, mas isso era uma consequência da possibilidade de poder fazer porque o país estava a crescer. Com meios na entrada da Europa, com ajudas externas, portanto era uma conjuntura internacional bastante favorável, portanto está fora de causa, mas conseguiu esse resultado. Mas essa conjuntura internacional também tem sido, durante estes 8 anos, também funcionou, não funcionou agora nos
também
últimos 2 anos.
Nós temos que avançar, queria só perguntar-lhe isto, acha que
os
pensionistas e os reformados já fizeram os passos com o PSD e com o CDS? Do tempo da Troika, digo.
Não sei se fizeram as pazes, uma coisa é certa. Aquilo que eles querem, com certeza, é no final do mês ter a certeza que têm lá a sua reforma.
E ainda desconfiam...
E portanto sempre que se eu falar em reformas, sempre que se eu falar em alteração do país, não é coisa que lhes toque. E, portanto, agora, se nós pensamos no futuro do país... Temos que pensar, com certeza, nas pessoas mais desfavorecidas, nas pessoas mais envelhecidas, com certeza, mas temos que arranjar meios para que isso seja possível, porque não tenha nenhuma dúvida que isto não é sustentável. Não é sustentável manter-se esta situação dos reformados cada vez a melhorar, se engajam em enriquecimento
do país. Temos mesmo
que
avançar, só para rematar, Sérgio.
Não, eu ia contar uma história que foi contada pelo Mário Soares, no tempo da primeira AD. O PS tentou fazer uma espécie de AD ali em cima do joelho, que foi a Frente Republicana e Socialista, como se lembra, FRS. A FRS não tinha dinâmica, não tinha uma dinâmica de vitória, mas tinha comícios enganosos. Vinham multidões. E pessoas menos sagazes que o Mário Soares imaginaram que a FRS podia ganhar. E o Mário Soares percebeu que a FRS ia perder, porque ele sentiu que a classe média não tinha aderido ao discurso da FRS. Ele dizia, nós fazíamos grandes comícios nas cidades de província e a burguesia fechava as janelas.
Muito bem.
Vamos perder.
Ficamos com essa história e vamos às moções desta semana. Neste caso é só uma, e é da Manuela Ferreira Leite, e tem a ver com o TGV, concurso lançado esta sexta-feira.
Exatamente. Finalmente,
porque andamos há décadas a falar do TGV.
Andamos há décadas a falar nisso, eu de resto protagonizei...
Eu me lembro desde António Guterres.
Eu protagonizei muito essa questão, isto
verdade,
muito nessa parte do TGV. Na altura, o meu argumento era muito simples, era que não havia dinheiro. E efetivamente não havia, portanto, como se veio a verificar, agora há dinheiro. Mas há um ponto, ou dois pontos, que considero lamentáveis. Uma é que, evidentemente, um governo, quando sai, se tem coisas para, tem obra feita, aquilo que faz é mostrar a obra que fez. Eram as chaves inaugurações que eram muito contestadas. E agora fazem-se anúncios de coisas que hão de ser executadas daqui a não sei quantos anos, quer dizer, eu já não vou ver com certeza o TGV. Por outro lado, há um ponto que não foi dito e acho indispensável que seja dito, e que é o seguinte: uma coisa é o TGV, há dinheiro para fazer, sim senhor, há os dinheiros do PRR, que vêm para aí todos, etc. Não sei se dá para as pontes, têm que ser feitas duas pontes, e para não sei o que, não sei se dá para tudo.
O PRR
mas dá,
não
mas dá para, 100%. Mas dá para uma coisa. Mas há uma coisa que na altura fizemos, foi feito esse estudo, e que era qual é que era a rentabilidade deste investimento. E a rentabilidade era um verdadeiro buraco financeiro em termos de funcionamento. Uma coisa é a construção do TGV, com o PRR, que é evidente que há dinheiro. Outra coisa é a sua exploração. Por exemplo, na altura só era rentável caso houvesse um movimento entre Portugal e Espanha correspondente a 40 aviões diários. Fora disso, era um buraco financeiro. E, portanto, eu gostava era de saber onde é que está esse estudo, para saber, efetivamente, qual é que é...
A rentabilidade, se
é valioso ou não é valioso, devia ser feito ou não devia ser feito.
Aparentemente, a ligação pelo eixo atlântico é rentável. A ligação a Madrid é que não seria rentável. Acho que esses estudos estão feitos, por uma razão, os privados estão interessados em fazer
parcerias. E esta primeira linha que foi anunciada é a do eixo atlântico.
Bom,
eu espero
que seja muito interessante para os empresários, para os privados fazerem a exploração, desde que o Estado entre com uma boa maquia para equilibrar a situação.
Sérgio, podemos deixar para a semana o teu livro?
Já sabia que isto ia acontecer.
Eu dou 30 segundos e vai ser rápido.
Está bem, 30 segundos. Ok. Então, o livro que eu trago é o livro, uma biografia de Salazar, assinada por Yves Leonard e publicada pelas Edições 70. Um livro muito bem escrito, muito interessante, com um ponto de vista muito desapaixonado, diferente, portanto, da literatura portuguesa sobre uma figura tão controversa, e cuja leitura não acabei de o ler, devo dizer, mas já li o suficiente para poder recomendar vivamente às pessoas que nos acompanham a leitura de Salazar.
Já espreitei ali fora um bocadinho. O fim chegou em 2021, mas a música essa ficará eterna. Fechamos esta semana ao som dos franceses Daft Punk e deste Something About Us, Manuel Ferreira Leite. Muito obrigado. Até à próxima semana. Sérgio Sousa Pinto, muito obrigado. Também até à próxima semana. Contamos consigo aí desse lado. Até lá, já sabe, nós estamos sempre em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha um excelente fim de semana.